E aí galera, sejam todos bem-vindos à sala 1604. Hoje nós estamos reunidos para falar um dos maiores... Como é que fala?
Série.
Do que parou a internet umas semanas atrás, que foi a segunda temporada de Stranger Things.
Bagulhos bizarros.
Bagulhos sinistros.
Tretas tensas.
E tudo que é de bom.
O quê?
Não tem nada de bom nesse podcast, vai ser só briga.
Não era porto, filho.
Mas a gente discorda de tudo.
Não, só o Léo que discorda.
Eu? É. O que, que eu discordo?
Ah, de querido, tudo. Nem se é uma sonsa, o quê? Tipo, sério.
Não faz a galinha morta.
Acordo pra vida, Leonardo, é com você a briga.
Então o papo de hoje é sobre isso, a nossa série favorita da Netflix.
Eu será?
Não tenho.
Parou.
Eu sou o Murilo e hoje eu tô aqui com a Gabi.
Oi, gente, tudo bom?
Com a Vitória.
E aí, galera?
A Peixe.
Oi.
E o Leozinho, bola de fogo.
Leozinho. Olá, galera.
Vai ser na
porque
praia da Barra.
Porque o calor tá de matar, tem nem vergonha na cara de falar que tá
caindo. Admito que no primeiro momento eu pensei em Dragon Ball. Depois veio...
De Leozinho?
É, bola de fogo.
Ah, tá. Ou pode ser Stranger Things, né?
É, só que nada mais Stranger Things do que Fireball.
Leozinho Fireball é melhor que Leozinho Bola de Fogo.
Não, mas Leozinho Bola de Fogo é tipo bagulhos estranhos.
Bagulhos estranhos. Ok. De acordo.
E antes da gente continuar, aquele pedidozinho básico nosso. Se você tá curtindo o nosso podcast, se você curtiu Stranger Things 2, já dá um like aí no nosso podcast.
Se inscreve no canal da Revolution, se você está ouvindo pelo YouTube.
Se você tá ouvindo pelo SoundCloud, escreve no YouTube também. É isso aí. Faz a coisa toda.
E compartilhe o nosso conteúdo com alguém que não conhece. Indique o nosso conteúdo pra algum amigo.
Uma missão pra pessoa.
Exato.
Só, mas assim, alguém que já assistiu, porque acho que vai ter spoiler? Vai ter spoiler aqui?
Vai.
Spoiler. Uhum. Só spoilers vai ter nesse vídeo. Se você não viu ainda, vai ver, depois você ouve.
Então, indique o podcast pra um amigo, mostre o nosso podcast pra algum amigo seu. E é isso aí, senão você vai morrer.
Que isso?
Depois de sete dias, Demo Jorge vai ligar.
Demo Jorge vai sair de um buraco assim, aí, ó. Acabou com você.
Que absurdo.
Então vai, gente. O que, que vocês acharam dessa nossa segunda temporada?
Linda.
Oh,
incrível.
Sinistra.
Gente, foi muito boa essa temporada. Achei, gostei dos personagens novos. Gostei de passar raiva com alguns personagens. Qual que é o nome do amigo?
Nunca lembro. O cabelo de
Mullet.
Não lembro. É o novo Steve Harrington.
É.
Sim, eu achei ele, nossa, muito bom.
Quem é, gente? Irmão da Max. Aquele, gente, o bonitinho. Que
Power Ranger,
o
Power Ranger vermelho.
Que Power Ranger vermelho, quase deu uns beijos na mãe.
que vai acontecer nessa cena?
Calma.
Por que? Calma, vamos começar falando disso, porque eu quero a terceira temporada só pra ver aqueles dois pegando.
Tá, a gente vai começar com o...
com o final.
Como que é o nome dele, pelo amor de Deus?
Eu tô pesquisando, calma.
Gente, a gente é péssimo.
Stranger Things.
Ninguém lembra?
Internet.
Bad Boy.
Like Stranger Things, Power Ranger Vermelho.
Billy.
Nossa, nada a ver.
Não tem cara de Billy.
Não tem cara de Billy.
Esse cara, o Billy, quando a série tava sendo divulgada e tal, ele foi meio que pintado como ele e a Max, como tipo novos personagens principais, assim. E ele é super secundário. Eu achei bem estranho, assim.
É, ele é super secundário, mas assim, a história dele, o background dele é bem contado, assim. Essa relação que ele tem com o pai dele, né, a família toda dele, assim. Então você sabe pouco dele, mas o que você sabe ali no... Na metade da temporada pra frente, você...
É porque... Desconta tudo na mesa.
O que me deixou confuso foi a campanha que a Netflix fez com o Spotify. O Spotify analisava suas playlists e dizia qual dos personagens ali você seria. E era só os principais. E tinha o...
O Billy.
Esquecemos o nome dele de novo. 30 segundos depois.
Coitado.
Foi muito genérico, coitado.
E aí é isso. Eu pensei, ué, mas...
Você tirou o Billy?
Eu tirei o
Não,
Billy.
A Vitória tirou o Billy.
Sério?
Eu tirei
Cara, não fez sentido.
Que decepção.
Eu tirei o Dustin. Qualquer coisa que eu faço, eu sou o Dustin.
Ah, eu amo o Dustin. Difícil escolher. Mas enfim, o que eu ia dizer sobre isso é que eu tava comentando com vocês outro dia que no Netflix lançou uma série que se chama Beyond Stranger Things, ou o universo de Stranger Things, em português. E aí são várias entrevistas com todos os personagens, assim, são várias rodas de conversa com vários personagens, vários atores. E aí os Duffer Brothers, eles disseram que eles colocaram o Billy na série porque o Steve era pra ser o Billy, só que todo mundo gostava do Steve, ele era um personagem muito empático. Daí eles mudaram o caminho do Steve na série, e, né, pra ter outra figura que fosse mais do mal, assim, colocaram o Billy.
Mas será que o Billy não vai ter uma função mais específica na próxima temporada? Porque, tipo, parece que essa temporada que ele apareceu, pra Max, eu acho que o ciclo da Max tá bem definido já. Ela já... Ah, ela... Quem falar que a Max não é parte do grupo vai levar tapa na cara.
Gabi, eu não acho que a Max é parte do grupo. Eu não gosto dela. Eu não gosto da Max.
Ó, depois sou eu que discordo de tudo.
Porque, assim, ela parece que já tá muito inserida, assim. Aí o Billy, ele tá meio... Tá, que você faz? Você é o galãzinho que... Que faz, que fica levantando peso enquanto fuma e bebe cerveja.
Super healthy, né?
Super healthy. Mas eu acho que é porque, sei lá, eu tenho essa impressão de que na próxima tudo vai fazer sentido, ele vai fazer sentido. Ai. Eu achei que ele ia ser mais presente naquele momento que ele tava indo atrás da Max. Eu achei que ele ia fazer muito mais do que só levar uma surra e dar uma surra no Steve.
Nossa, Steve ficou cagada, gente.
Nossa, foi muito bom. Eu gostei muito da Max indo pra cima dele com a Siri. Prejudicada. Ela indo pra cima dele com a seringa. Nossa, achei muito louco.
Tá, mas e aí? O...
E o Chip?
Como que é o nome dele?
Billy!
E o Billy com a mãe do Mike? O que vocês queriam falar?
Melhor rolê. Melhor chip da série toda, assim, melhor casal, vai ser incrível. Aquele pai do Michael é um sonso.
Ai, sim, era
dá vontade de dar na cara dele, não consegue nem atender um telefone.
Nem, nossa.
Eu só achei que ficou muito aleatório, foi tipo uma cena só, sabe?
Sim,
tipo,
mas só pra dar aquele...
É que parece um bônus.
Ó, uma coisa que eu preciso falar.
Foi muito massa, porque a mãe tava na banheira e tava lendo, tipo, um livro que era, tipo, Sabrina, né? Que as... E aí, tipo, a capa do... O, tipo, o cara que tava na capa era igualzinho ele, Billy, assim. Aí ela sai meio molhada, assim, quando ela abre a porta, tipo, bitch.
Com aquela camisa aberta.
I'm ready. My body's ready.
É exatamente o cara da capa
do... É, cara, é sensacional.
Que é o rótulo de Catuaba, né? Aquela capa.
Selvagem.
Eu ia comentar também do pai do Mike e da Nancy, que ele me dava muita raiva em todas as cenas que...
Nossa,
ele aparecia.
Ele é um mongo, ele é igual
assim,
muito o pai do Jimmy, Padrinhos Mágicos.
É, bem isso mesmo. Que nem o Ricardo no Incrível Mundo de Gumball.
Também.
É tipo a mesma essência do pai inútil. Que não faz porra nenhuma. E eu tinha comentado com o Murilo até que eu achava a mãe da Nancy, por mais que ela é uma personagem, assim, nossa, terceira, eu acho que ela é forte, assim, como uma personagem terceira. Eu acho que ela...
Sim, ela é maravilhosa. Todo mundo quer ser filho dela também.
Nossa, parece que ela tem uma participação muito boa. E essa é uma coisa que eu sinto falhar, às vezes, nos pais na série, né? Às vezes o pessoal coloca os pais como background, mas o pai nunca é background na vida de ninguém.
Mas nessa segunda temporada, eles foram bem mais presentes do que na primeira.
É.
A série ficou densa em vários sentidos nessa segunda temporada. Uhum. Dessas coisas,
os pais da Bárbara também...
Uhum. Os pais da Marcia,
sim,
que não apareceram e agora apareceram.
Uhum.
Então, já que vocês comentaram, uma coisa que eu achei bom foi eles não terem esquecido da Barbie, porque seria uma coisa muito de boa eles terem, tipo, só foda-se, morreu, acabou.
Uhum.
Só que eles conseguiram encaixar, tipo, a morte dela de um jeito bom, assim, na série.
Sim,
na
ser
série,
significativa,
sabe?
Né? Porque a Nancy fica toda cagada da cabeça porque ela se sente culpada. Mas eu também, nesse sentido, acho que eles ouviram muito os fãs pra fazer a segunda temporada. Tem várias coisas que, tipo, a galera ficou indignada do tipo,
sim,
o Justice for Barbie, né? Virou uma puta hashtag. E aí, acho que eles ouviram o que os fãs queriam e colocaram de alguma forma.
Eu lembro, antes de assistir Stranger Things, eu falei, nossa, essa Bárbara deve ser uma personagem muito louca.
É.
Aí eu vi que ela morria rápido. Eu falei, nossa, mas ela não fez muita coisa. Que a galera tá... Mas, nossa, o pessoal ficou muito envolvido com a história dela. Tipo, como ela é uma boa amiga e ela ficou lá.
A galera se identificou.
Ninguém ligou pra ela.
É, tadinha. Só a Nancy e os pais.
Vida.
Coitadinha, meu Deus. Então, dos
treta.
Personagens novos, tem o Billy e a sua meia-irmã. You're not my sister. A Max. E eu gosto muito dela e ela é parte do grupo Sing a Bee. E o negócio é o seguinte,
eu
minha filha, você don't come
dela.
For my Max.
Eu não gosto. Vou explicar pra vocês porque eu não gosto. na real eu não gosto da construção da eu não gosto da construção da personagem dela, porque eu fico irritada. Eu assisti muitos anos de Malhação na minha vida, muitos anos de filme teenager ruim, muita banda boy band tosca. E se tem uma coisa que é clichê que eu não gosto e é da construção da Max, é que ela só entrou pro grupo porque ela era uma menina bonita e porque ela tinha características masculinas, do tipo andar de skate, né? Coisas tipo que pertencem ao universo dos meninos.
Ser melhor no videogame.
Jogar videogame, entendeu? Agir que nem um menino, sabe? Não se comportar que nem o estereótipo do que seria menino. Não vamos construir gênero, mas vocês entenderam o que eu tô falando aqui, entendeu? E ela só entra pro grupo por causa disso. E eu estou cansada de meninas que se comportam como meninas dentro do estereótipo, não poderem participar do grupo dos meninos, sabe? É. Por causa disso, só por causa disso. Elas só entram se elas parecerem com um menino. Se elas parecerem com uma menina, elas não podem entrar. Então é por isso que eu não gosto da Max. Por isso, porque é clichê.
Mas ela não tem culpa, coitada.
Tem sim, né? Porque ela aceitou a fazer a porra desse papel. De usar pelo menos um vestidinho.
Eu acho que ela fez bem feito, inclusive.
Não, ela fez. A atriz é ótima e tudo. Não, então, tipo, não é da personagem que eu não gosto. É da personagem tipo que eu não gosto desse tipo. Personagem que eu não gosto.
O arquétipo.
O arquétipo, é. É isso. Justifiquei? Vocês podem não me bater agora?
Tá, não, faz sentido, faz sentido. Só que ainda assim eu gosto muito dela. Porque... é, né? Sempre vai existir. É, faz sentido, faz muito sentido na minha música. Porque eu queria falar, tipo, não, mas é legal, porque esse tipo de menino sempre existiu. E é interessante... Mas é o que você falou, tem todas as...
Tem todas as paradas.
Tem tudo.
Você sempre tem que ser, tipo, a... Você não pode ter amigas meninas pra fazer parte do grupo dos meninos. Assim, basicamente tem essa pilha.
Isso é errado, gente. Tenho amigos de todos os gêneros.
É, exato.
Joguem videogame e brinquem de boneca, se for necessário.
Exato.
Mas eu gosto da Max. Você não me convenceu. O arquétipo dela é clichê dos filmes teenager, mas eu... Mas eu acho que ela é muito legal. Eu gosto de dela. Esse é o meu argumento. Eu não consigo me expressar.
Ela é ruiva e eu gosto dela.
Eu também gosto dela. E o meu próximo personagem do D&D vai ser um Zoomer.
E Léo? Léo gosta dela também.
Eu gosto. Eu tenho quedas por garotas tomboy.
Exato. Garota. Mas é que tá, Eleven não precisou ser tomboy. Ela só era bizarra, mas ela não tinha nenhum dos dois, então ela só era esquisita.
É que a Eleven, ela não tem... Ela é mais andrógina, ela não tem identificação de gênero.
Não, agora ela tem.
Ela... É, agora sim. Uhum. Essa segunda temporada a gente viu essa construção. Mas no, na primeira temporada ela não tem, assim, até porque é estranho ver ela com um vestido, por exemplo.
E peruca.
Assim, uma peruca. Porque ela não era desse universo, assim.
Ela foi criada um ratinho de laboratório, não tinha personalidade ou espaço pra desenvolver a individualidade dela, principalmente com gênero, quanto mais pra outras.
Mas eu gosto da Max, principalmente porque ela representa aquilo que eu não tinha força pra ser quando eu era criança e revidar das merdas que eu sofria, entendeu? Então, eu acho legal quando uma menina protagoniza esse tipo de personagem, embora todos
mas
os
que exatamente
você falou. De suportar o irmão dela e toda a questão de ela ter... utilizado a seringa lá na cena da luta e botado ali pra dormir, tipo, foi ela que fez, entendeu? Foi ela que revidou.
Ela que dirige o carro também.
Ela que dirige o carro, então eu acho legal.
Por isso que eu
ela
acho que
seria uma inspiração pra mim, caso eu fosse criança.
E eu acho que é por isso que faz sentido ela ser parte do grupo, assim. E é por isso que eu acho que na próxima temporada ela e a Eleven, elas vão estar mais do que friends, amigas. Tipo, se juntas causam, imagina juntas. Porque eu acho que as duas, elas têm essa questão de peitar as coisas. E eu acho que elas vão se dar bem nesse sentido. A Eleven, por enquanto, não gosta dela, claro, porque ela se sente substituída, ela tem ciúme do Mike, aquelas coisas. Assim como, né, qualquer pessoa se sentiria. Imagina, você deixa os seus amigos por algum motivo, aí quando você volta...
Seus amigos, querida, você protege seus amigos matando um puta de um bichão sinistro. E daí quando
aí
tu volta
fica
pra ver seu boy,
por
ele tá andando de skate com uma vaca. Mas pelo amor de Deus!
Tipo, todo mundo ia ficar enciumado nessa situação, mas eu acho que é uma questão de ter até elas se conhecerem.
Sabe que eu não esperava a cena de ciúme, eu realmente não esperava.
Essa é outra cena bem clichê, mas eu fiquei indignada,
eu achei...
com raiva.
Eu fiquei chateado, na verdade, assim, que eu não esperava aquela cena de ciúmes, eu achei, ai, sério?
Meu, ela é menina, não.
Mas eu entendo, criança, eu acho que eu agiria assim no caso, porque bem isso que você falou, assim, não por ser, ai, por estar afim, mas por ser amigo. Às vezes você volta e a pessoa que é seu amigo tá conversando com outra pessoa.
Mas essa, não é só essa questão.
E outra pessoa, de onde você voltou
foi, os perigos todos que você correu pra chegar onde ela tava, entendeu? Ela tinha desrespeitado o Hopper, ela tinha saído de casa, ela podia ter se fudido muito, tá ligado?
E ela
só pra ver o Mike.
Todo esse tempo.
Exato.
Eles, né?
E olha, e daí ela vai lá e ele tá contra mim.
Eu não sei se ela é consciente disso. Eu acho que ela.
É normal,
ela
pra
foi
ela.
Bem consequente até em sair da casa.
Sim.
Eu acho que só o Hopper.
Não, mas eu acho que ela sabia
ela.
O tipo de perigo.
Eu acho que ela é uma criança.
É, ela é uma criança, ela vai fazer
eu
coisas
acho que ela
de criança.
Não tem noção, né? Assim.
É que pra ela, desde que ela nasceu e ela tendo aqueles poderes, ela, porra, matou a gente pra caralho.
É,
ela vive no perigo, o perigo é normal pra ela. Ela, tipo, não, ela não teve uma infância normal pra ter noção de que o que ela fez é muito absurdo de uma pessoa que faria, não, ela sempre fez aquilo. Mas não por isso, mas tipo, imagina uma situação normal mesmo. É normal a gente sentir ciúme dos nossos
não,
amigos.
É,
e você sair do grupo e você entrar e ter uma pessoa fazendo o papel que você fazia nesse grupo.
É, bem normal. Isso, depois
fica, tipo,
que você falou isso,
que
eu entendi aquela
cena. E uma coisa que toda vez que eu vi essa rivalidade acontecendo, eu fiquei tipo, ai, velho, isso é tão perigoso porque a gente vê tanta rivalidade feminina em tudo quanto é filme. Isso é uma coisa que a gente tem que parar de ver. Mas eu falei, não faz sentido pra caralho, não vou brigar, não. Não,
não
faz,
faz
sentido,
sentido,
faz sentido. E eu tenho certeza que elas vão estar. Mais que amigas, friends. No
faz sentido, mas a rivalidade tava rolando entre os meninos também.
É.
Porque o Mike. O Mike tava ficando muito mais com o. Eu vou chamar ele de Noah, porque é o nome do ator, mas é com o Will nessa série, nessa temporada, né?
Sim.
Então o Dustin e
o Lucas.
O Lucas ia chamar de Caleb. É que eu sigo todos eles no Instagram. Daí eu não lembro mais não dos personagens. Inclusive sigam, maravilhosos todos. Sigam todo mundo no Instagram.
O Will falando, e aí beleza, cara?
E aí beleza, cara, meu Deus.
É, deu pra ver que deu uma dividida. Principalmente aquela cena do Halloween, né, da noite de Halloween. É muito legal ver isso, que os meninos estavam super concentrados na Max. Assim, uhum. Tipo, dela ser menina, ela super legal, não sei o que lá. E o Mike tava tipo, nossa, que bosta, vocês já estão substituindo a Eleven por outra pessoa. O Will tá tendo convulsões aqui. E vocês estão, videogame. Eu achei o personagem do Will, nossa, eu acho que ele deu uma amadurecida, assim, porque
muito.
Ele acho que ele sofreu mais nessa temporada do que na anterior.
Eu também, coitado, ele não pode sofrer mais na próxima.
Eu acho que ele só sofreu.
Ele só sofreu.
Sério. Eu fiquei muito assustada com a atuação, acho que de todo mundo nessa temporada.
Nossa,
dele,
a atuação do
todo
Will.
Mundo tava muito
foi.
Bem, mas a dele...
Foi, a cena dele,
cara,
na cama,
essa
com as
cena
estufas
na
volta, eu disse, gente, o cara manda muito bem.
É, uhum. Pra idade que ele tem, nossa senhora.
Sim.
Assustado.
Todos os atores estão de parabéns nessa série.
Estão de parabéns. Então, mas tem a ver, né, porque tipo, o Mike tava mais ligado com a Eleven. Então, de alguma maneira, ele tava mais perto do mundo invertido, assim como o Will. Aí unir esse núcleo e separar do Dustin e do Lucas, que viam tudo mais como uma brincadeira e uma grande aventura, faz sentido.
Faz sentido.
Se separar.
Nossa,
e deu espaço pro Steve entrar como mãezona do rolê.
Como a grande redenção de Steve Harrington.
Porque na primeira temporada tava ali, né, beirando o ódio. Já tinha amigos meus que gostavam dele.
No final da temporada eu gostava dele, porque ele... Dava pra ver que tudo que ele fazia de escroto, ele tava se deixando levar pelos amigos também. Né? Se deixar levar é uma grande desculpa, é. Mas tem a ver. Só que no final ele se mostrou uma pessoa boa, cara. Sei lá, eu achei que ele teve a redenção dele no final da série. Só que agora, mais ainda,
não, eu tava indiferente, mas agora realmente me conquistou.
A maturidade dele em ver que o relacionamento dele acabou e falar, não, de boa.
Nossa, melhor cena.
Nossa,
melhor
é tipo,
cena.
Que eu esperava de uma mega discussão.
Ah,
eu
achei que ele ia dar
nessa,
uma treta,
maior drama, achei que ele ia querer brigar.
Tá, aquela hora que eles estavam no
ele
carro
realmente...
e ele falou, e ela, eu falei, beleza, agora que ele vai dar um chilique, vai, fala
sim.
Aí, seu chato.
Uhum.
E daí ele tipo falou, pode. E cara, isso não é só legal, tipo, isso é muito importante, tipo, as pessoas assistirem isso.
Sim,
aprender a lidar com
você. E pessoas que acham que...
É dona dos outros.
Exato, é importante, as pessoas têm que aprender com isso.
É assim, gente, que você aceita o término do namoro, tá? Não é amarrando a mulher no pé da cama.
Pois é, mas mesmo assim ele não fica nem ressentido, né? Ele só entende que...
Cara, todo o começo da série dá pra ver.
É.
Dá pra ver que ele sente que tá acabando, porque a Nancy mesmo...
Mas ele continua gostando
bullshit.
Dela, porque tem aquela
sim,
última cena
gente.
Lá no baile.
Ai,
que...
Muito triste.
Meu
que
Deus,
ele também falando pro Dan, assim, como ele conquista as meninas e fala, mas a Nancy é diferente e tal. E o Dan, assim, passando o laque no cabelo.
Ai, muito bom! Nossa, aquela cena eu chorei tanto, Murilo. Fala você sobre essa cena do baile.
Murilo também chorou.
Que o Dustin fica sozinho, sem dançar com os meninos.
Chorei muito na cena do Dustin no baile, porque eu era o Dustin no baile, então é isso aí. Chorei genuinamente.
Sim. Eu vi que eu tava fazendo uns comentários e ele não tava respondendo quando eu li, o Murilo tava tipo.
É inválido. Coitadinho. É isso aí. Não tinha uma Nancy na sua vida?
Não tinha. Então,
isso aí fudeu mesmo, né? Você só continua chorando sozinha no cantinho.
Mas nossa, eu aposto que aquelas menininhas que ficaram de cara.
Não, vão voltar.
Na próxima temporada eles vão estar tipo, Dustin, vamos no baile.
Nossa, que na próxima temporada eles vão estar muito adolescente espinhento, assim.
Eles,
vão estar naquela fase de 14, 15 anos, assim, vão estar tipo.
Vai ser.
É, sabe aquela fase que você tá crescendo e daí você parece que tá esticando e fica com uma cara meio estranha, assim, você tá esticando,
já pensou,
meio deformado.
Já pensou se algum deles dá um boom de crescimento, tipo, no meio da temporada?
No meio dele fica muito maior que os outros, assim, e essa daqui,
aí no meio da temporada ele tem, tipo...
Ah, o Dustin tem total perfil, tipo, vai dar um estirão, assim. É. Ele parece que é uma criança grande.
Oh, essa série tem a maior concentração de atores pequenos...
Tem.
Da face
Nossa,
da Terra.
Sim,
né? Eles são...
A Winona Ryder é muito pequena... A Nancy é muito pequena.
Nossa, a Nancy
o Steve é um baixinho também, é muito engraçado.
Não,
é
muito.
Aí o Hopper.
É, tipo,
E a Nancy é muito magra também. Tem algumas vezes que ela pesa tipo 30 quilos.
Sim, né? Eu, olha, assim, eu às vezes eu fico olhando e eu acho que por ela ser muito magra, eu acho ela meio cabeçudinha. E eu me pedi pra
ser
um Funko Pop, sabe? Mas de um jeito bom, a Nancy é muito fofa.
De
um
jeito bom, eu gosto dela.
Ah, é, Léo. Ela é cabeçuda, mas de um jeito fofinho.
Ah, é, o Léo quer falar mal da Nancy.
Vai, fala agora.
Eu gosto da Nancy.
Vai, diz que ela é sonsa na minha cara agora, vai.
É, eu só acho que teve muitas cenas dela indecisa entre com qual cara ficar e isso me incomodou.
Eu acho que ela nunca ficou indecisa.
Teve uma hora que eu olhei pra trás
e
disse, garota, decida com quem você quer ficar.
Ela sempre soube com qual cara ficar.
Mas na vida real é assim.
Ela sempre soube que ela não queria ficar com esse tipo. Sempre.
Eu acho que a questão não era nem ela...
Qual é o nome do irmão do Will? Eu sei que o nome dele é Charlie.
Jonathan.
A questão não era nem ela, eu acho que não ela saber com qual ela quer ficar, mas ela é ter esse desprendimento de conseguir terminar com uma pessoa, que é uma coisa normal.
Isso, cara.
Mas, meu, é aquela, tipo, outro dilema de high school. O cara que é, tipo, mais famoso da escola, conhecido, descolado,
gatinho.
Todas as meninas querem beijar ele, ama você. E daí tem o cara sinistro, que não tem nenhum amigo, o cara bizarro. Ele fica tirando as fotos, stalkeando as pessoas. Só que tem a cara de drogadinho. E aí, ideia dele que você gosta, né? Tipo, como é que você fica? É difícil, cara.
Dá pra ver que o principal, na verdade, eu acho que aquela cena da festa em que a Nancy fica bêbada e ela fala várias verdades. Cara, é muito... Nossa, achei muito foda. Mas eu acho que aquela cena mostra por que ela tá com ele. Tipo, não é porque ela gosta dele, ele é um cara legal. Mas é o que o maluco lá da conspiração falou, ela não ama ele.
Uhum.
Mas, tipo, ela tá com ele porque ela precisa de algum link com a adolescência dela, que ela tá perdendo, tipo, isso. Porque ela tá lidando com uns problemas tão graves que a amiga dela morreu em outra dimensão, de um monstro. E ela tá, tipo, ela precisa ser adolescente, sabe? Ela é jovem, ela precisa curtir a vida. E é por isso que ela tá com ele. Ela tenta se agarrar a toda custa essa juventude dela, mas, tipo...
Depois ela percebe que não rola mais.
E é o que o cara falou, ela e o Jonathan tem um trauma compartilhado, que é the real thing.
The real
então, tipo, thing. Parece que faz mais sentido pra ela estar com ele, porque ele entende mais o que ela passou, né? E, tipo, por mais que o Steve, ele tente muito entender, dá pra ver que ele se esforça, ele não é...
Ele nunca vai conseguir entender porque não passou por isso.
Exatamente, ele só ajudou a meter porrada nos bichos, mas... Ah, aliás, cena muito foda da Nancy, quando o Hopper entrega uma arma pro Jonathan e fala, você sabe usar isso? Tipo, quando eles estão se protegendo
ela
em casa.
Ela pega e fala,
e o Jonathan fica tipo, aí ela, eu sei usar, e pega, pá, nossa, achei muito bom, quero fazer uma ilustração da Nancy.
Que a hora que a Eleven tá chegando, bebezinha.
Sim.
Neném.
Nossa, essa cena,
quebrando o pescoço de emoção.
Eu chorei várias cenas. É que eu fico muito comovida com esse relacionamento da Eleven com o Will, assim. Sério, feels
tão verdadeiro.
É, sério. Não, a cena de todas que eu mais chorei.
Com Will ou com o Mike?
Desculpa, com o Mike. Óbvio, eu tô confundindo a vida real com a série, porque vocês sabiam que a Millie Bobby Brown e o Noah Chapman são melhores amigos, assim.
Que legal!
No caso, eu e Eleven na vida real são, tipo, muito amigos, eles estudam juntos desde pequenos e tal. Bizarro, né?
Um abraço pra vocês.
Um abraço pra vocês, amigos.
Se vocês estiverem
escutando a gente.
Porque o Will fala português, eu sei.
E aí, galera, beleza? Então, o que eu tava dizendo? Ah, sim, eu gosto muito. E daí eu teve várias cenas que eu chorei muito. Acho que a que eu chorei mais foi a que o Will tá falando pro policial que se ele soubesse onde. Bem no começo da série. Que se ele soubesse onde a Eleven tá, ele não ia dizer. E daí ela tá tipo na janela, assim,
sim.
E daí eles se olham.
Mike,
e daí
eles.
Caralho! O Mike! E o Mike deles se olham. E daí, tipo.
É aquela cena muito boa. E quando ele fala, nossa, eu chamei você todos os dias, ela é 369 dias, eu fiquei...
353.
53, brilhante.
Soma 353, os números, 3 mais 5 mais 3.
Ai, meu Deus, por quê?
Olha quanto dá.
Não precisa nem pensar, Vitória.
Ah, que bonitinho.
Gente, dá 11, tá?
Eu tava tipo... Forçando meus miolos.
Sério. Tem muitos detalhezinhos na série, assim, que são dessas coisas que a gente não percebe, mas que daí quando alguém fala pra você que isso existe, você fica tipo... tava lendo umas entrevistas também. O jogo que a Mac jogava, que eu não lembro qual é, também tem a ver
com os Toonies. Eu fiz isso. Essa relação porque no Netflix mostra o nome do episódio, e o nome do episódio que eles entram nos Toonies é Dig Duck.
É.
E é um episódio em que eles encontram a Max. Eu achei que a Max ia ter uma participação mais ativa no episódio por causa do título, mas não
era isso.
Mas
era
não
era
isso.
Era relação com o jogo.
Bob, coitado.
Aff, nunca...
Eu sofri muito, cara. Eu gostava
muito. Tá sempre Bob. Sofrendo, cara.
Ai, meu Deus. Mais, tá. Terminou com a Rosinha pra ficar com a Joyce Byers.
Rosinha.
A Rosinha, que é a Joelma. Não sei se você já percebeu isso. Gente, a primeira vez que eu assisti Senhor dos Anéis...
Você achou que a Joelma era uma estrela?
Eu olhei e falei, gente, é a Joelma. Porque é na época que a Joelma usava o cabelo bem enroladinho. Eu falei, como que vocês vão deixar o Sam terminar com o Frodo pra ficar com a Joelma? Fico muito chocada, não gosto. Mas enfim, terminou com a Rosinha.
Pra ficar com...
Com a Joyce Byers. E eu amo ele na série, cara. Pô, eu gosto muito dele.
Ele levou os Demogorgons na
Ele era
cabeça.
O Steve também. Nossa. Ele amava ela, queria cuidar dela, mas...
Sim.
Ele não tinha o trauma, com certeza. Ele era, né, um bobão.
Ele era um bobão apaixonado, assim. Bobão, e isso é muito fofo mesmo.
É, eu gostei quando o Will... De novo.
Viu?
O Mike. Que o Mike conectou, tipo, o grupo deles com o Bob, que, tipo, que ele era eles, as crianças, sim, sabe?
Que foi ele que pediu a estação de rádio que eles usam lá, o laboratório, sim, de informática que eles usam.
Uhum. Clube de Jornalismo.
Clube de Jornalismo, obrigada, isso mesmo. Nossa, muito legal. Eu gostei muito do Bob, gente. Muito triste que ele morreu. Eu achei que ele não ia morrer, mas aí quando chegou aquela câmera lenta, eu falei, ai,
mãe, já era, né?
Já era.
Adios. Mas ele tinha que morrer, porque a Joyce tem que ficar com o Rob. Não tem opção, galera.
O chip é muito forte.
O chip é muito forte. Vocês, sim, não sentem a tensão que tem entre aqueles dois quando, sim, eles estão juntos?
Sim, sim. É verdade.
E na primeira temporada não fala sobre essa relação da Joyce com o Hopper. Não fala muito sobre o background deles.
Não, mas dá pra ver que, por exemplo, quando eles estão no baile,
mas que eles se conhecem há muito tempo.
Porque eles falam, agora você pode fumar na escola, o fulano, o professor não vai brigar com a gente. Então, tipo, eles estudaram.
Sim, mas na primeira temporada.
É, na segunda, é isso.
Na primeira não tem isso, sim. Eu achei legal esse.
Mas dá pra perceber que eles se conhecem bem e há bastante tempo, porque ela está sempre recorrendo a ele.
Eu achei que era por causa de sair da xerife da cidade, ela sempre recorre ao xerife.
Sim. E ela chama ele pelo primeiro nome também. Ela não tem formalidades com ele, essa é a primeira coisa, né? Todo mundo tem um distanciamento com ele. Ela,
eu adoro a Wynonna.
Cara, quem não adora?
Melhor,
né?
Mãe louca.
Nossa, essa foi a melhor recuperação de atores que o Netflix fez. Sério, tinha sido Kevin Spacey, porém hippie Kevin Spacey. Então, agora é a Wynonna Ryder. É. Isso era incrível. Mas enfim, essa cena do Bob morrendo é a cena mais nature content que tem na série,
acho,
né?
Que sim. É muito pesado. E sobre isso que eu queria falar. A minha mãe acompanhou a primeira temporada, amou Stranger Things, mas a segunda temporada eu acredito e não recomendo que ela assista, porque a série tá bem mais sinistra.
Mais assim. Sangue, mais tenso, achei.
É. Pra mim, a cena mais bizarra, tipo, que foi mais difícil de assistir pra mim, são todas as cenas do Will tendo troço, cara, e principalmente o bicho entrando nele, cara, é muito azul, que agonia, ai, que horror.
Muito bizarro.
E quando estão botando fogo nos túneis e ele...
Se aquela cena do bicho entrando nele fosse curta, ia passar.
Sim.
Mas ela continua e continua.
Sim,
é muito
bizarro.
Eu tava nessa mesma série que eu falei pra vocês que tem Netflix agora, da galera falando, essa cena do Bob era muito maior. Era bem mais sanguinária, ela já tem um monte de sangue e tal. Ah. Sabe que eles ficaram 6 horas gravando a cena, assim, over and over and over and over.
Nossa.
Quero ver a cena completa.
É. E foi uma das coisas engraçadas é que era uma assistente dos roteiristas da série que fez o Demo Dog, que tava.
Botou a roupinha verde e falou.
Ela nunca tinha ido no estúdio ver a gravação dela, foi e perguntaram o que ia fazer. Ele falou, quero.
Quer matar o Bob?
É, exato.
Ah, essa era uma dúvida que eu tinha.
3D.
É porque na primeira temporada eles colocaram um ator fazendo o Demo George, com a fantasia sendo toda animatrônica e tal. Justamente com a intenção de ser pegar o clima de filme anos 80. Daí eu fiquei em dúvida se alguma coisa tinha sido prática na segunda temporada.
Não sei se alguma coisa foi prática, mas tem muito CG.
Principalmente aquela parte do portal aqui.
Quero saber se algum dos bichos eram de verdade.
Não, acho que não.
Eles eram todos quadrúpedes, aí eu acho que
tipo todas as pessoinhas vestidas de verde com bolinhas, assim.
Ah, tá. Eu acho que os estágios iniciais do Dart podem ter sido práticos.
Não
acho
é,
que
nenhum não. Prático. Era uma lesminha fake que eles tinham na mão, um negocinho mole. Dustin fala. Que era muito engraçado interagir com uma coisa que era, tipo, meio nojenta. Meio sem vida, assim.
Uma moeda?
Uma moeda. Era tipo isso.
Aliás,
na verdade, era uma bolinha, eu acho. Porque tem aquela cena que eles vão passando o Dart um na mão com o outro,
sim.
Assim. Eu acho que era uma bolinha.
Essa cena é muito boa, aliás. Eu gosto.
Era uma bolinha.
Ai,
tipo, uma bolinha de tempo.
E outra coisa que eu fiquei curioso também era pra saber se... O próximo estágio dos Demo Dogs era um Demo George. E foi confirmado pela equipe de VFX que sim.
Eles vão crescer e vão ficar.
O próximo estágio dos Demo Dogs seria um Demo George.
Ah, eu achei que eram tipos diferentes. Assim.
Mas sabe que dá pra ver meio que uma escala evolutiva? Porque ele começa meio que.
Ficar em pé. Igual homens.
É tipo isso. Eles começam como uma lesma, e depois ele parece um girino, aí ele parece um réptil, aí ele parece um. Entendeu? Meio que.
Igual a evolução humana.
É, mais ou menos como teoriza isso. Dos estágios de quais que vieram primeiro, né? Ele só podia ter diversificado com um pássaro.
Por isso que eles iam acabar com todo mundo, porque os humanos...
Viu? Olha aí, a crítica social foda. Militou tudo. Mas o Dart, eu gosto do Dart.
Ah, eu também.
Pô,
aquela cena do Dustin final e do Dart é foda pra caramba.
Não, chega lá,
eu esperava aquilo.
Então, o Murilo falou, pô, eu tava esperando que o Dart fosse... Pode falar, Murilo, falei isso.
É que na minha cabeça, assim, quando ele começou a criar o bicho, eu já imaginei uma cena super de filme de criança, assim, que ele ia criar um monstro, aí no final eles iam ser atacados por vários monstros, e o monstro que ele criou ia salvar eles. E daí quando eu vi as coisas acontecendo, que daí a gente descobre que tem vários, eu falei, olha lá, vai acontecer. E daí o bicho fica agressivo com eles, daí eu pensei, droga, não vai acontecer.
Não vai acontecer.
Mas daí no final tem aquela...
Tem essa
é quase isso, mas não,
sim,
não é
essa. Mas eu acho que se tivesse isso que você tinha falado, eu acho que corre um risco de ficar muito fácil.
Ah, ia ficar super infantil, assim, mas eu ia curtir.
Não, ia ser contraditório, porque ia querer dizer que eles individualmente têm uma vontade acima da vontade do poder maligno, mais maligno
do Shadow
Man.
Maligno do mal.
Mas é que no final das contas teve.
Mas é uma vontadezinha
por causa do chocolatinho, entendeu? Não é uma coisa assim.
Tinha um interesse por trás.
Tinha um instinto, entendeu? Um instinto que levou ele a parar de fazer o que ele tava fazendo. Ele foi estimulado em outro sentido, mas ele não foi tipo, não, Deus tinha meu amigo, né? Não vou matar ele.
E será que os Demogorgons também são full controlados pelo Shadow Man?
Quando eles crescem?
É.
Deve ser, né, galera?
Eles parecem ser autônomos, né? mas...
Pelo menos na primeira temporada, pensei que as decisões eram dele.
Sim. É, até porque eles têm muito de animal selvagem, caçando comida. Então, pra mim, eu tenho essa impressão, assim, que eles têm uma certa individualidade, mas como uma alcateia, eles vão responder
livre. Isso foi uma coisa que cresceu muito também, né, da primeira pra segunda temporada. Antes tinha o Demojorge, ok, bichão sinistro, daí você descobre que tem um bagulho muito mais sinistro, que Demojorge é só um bichinho
tem
ali.
Tem Stranger Things.
Deep shit.
Agora eu vou teorizar aqui, posso falar um monte de merda, mas é uma coisa que eu pensei e achei bem legal na minha cabeça. Que eu fiquei pensando assim, a primeira temporada tem o Demojorge, mas por que que não passou todos os bichos e mataram todo mundo e o mal ganhou? Só que daí eu tava pensando que tem uma relação com, tipo, com o tamanho do portal.
Porque tava expandindo.
O portal abriu, então não dá pra passar muita coisa. E o fato de que no mundo invertido não tem porra nenhuma. O pessoal do mal tinha poucos recursos. Então daí, tipo, ele passa pra cá, ele leva o Will, ele pega a Barbie. E daí os bichos lá conseguem se alimentar e se reproduzir. E daí que eles conseguem passar mais.
Faz sentido. E também por um aspecto de exploração também, né? Eles estavam chegando ali. Você não chega metralhando, você dá uma olhadinha, fala, mas tem comida, tem ouro, tem recursos, eu não estou falando da colonização do Brasil. Aí depois você volta e metralha todo mundo, que é o que eles tentaram fazer, mas falharam, otários.
Sua cara. Falharam porque não contavam com a presença de nossa deusa Eleven, rainha de todos os mares.
Dos mares?
Mares, terras maravilhosas, incrível, adoro ela.
Sim.
Eu imagino que na próxima temporada venha vários Demojorges e vão ser revelados outras irmãs da
É isso que eu falei, a gente não falou desse que é o personagem principal mais importante. Então, a gente descobre que existem outros bagulhos.
Outros
X-Men.
Experimentos.
Era o 11, tinha que ter gente antes dela. Ninguém começa do 11.
Pode
ter gente
depois. Depois. Pode até 85.
Dos outros experimentos, a 8, né? Que é a irmãzinha dela. Achei muito fofa a relação dela com a irmã, assim, que foi uma relação automática de... Não, a gente é irmã.
Mas foi meio fake.
Você acha
que foi fake?
Não, eu achei que não. Eu achei que faz sentido, porque elas compartilham...
Não, ela tem esse background, mas ela foi meio, tipo, manipuladora.
Ela usou a Eleven pra chegar nos objetivos.
Sim,
O que eu senti é que ela teve a conexão... E que ela foi inocente ao ponto de achar que a Eleven ia comprar totalmente a vida dela.
Quando a Eleven não comprou, ela ficou boladaça. Aquela cena que ela tá na van, assim, olhando, ela falou, putz, agora
que decepção.
Porque agora eu não sei mais o que eu tô fazendo.
Eu achei ela uma boa personagem. Eu gostei bastante dela. Tipo, as ações dela fazem sentido. Dá pra ver que ela tem uma noção meio distorcida das coisas. Tipo,
sim, porque assim,
ela tá raiva, né?
Porque ela tem toda essa raiva, assim. Porque ela não teve uma família, amigos receptivos quando ela saiu lá do hospital.
Sim, ela mora junto com os punks num armazém abandonado.
Mas eu esperava... Ah, eu não sei se eu não gostei da atuação ou o quê, mas eu esperava ela um punk mais true, assim. Mais, sei lá, mais como as pessoas que acompanham ela.
Mais trashzera
mesmo. Mais trashzera.
Assim. Mais tipo faca na caveira.
É, eu achei ela muito, sei lá, muito limpinhas. Não sei, eu não gostei muito da personagem. Talvez ela evolua na próxima temporada.
Mas...
Eu curti aquele cara que era gigantesco.
Essa parte dos punks, eu acho que ela tem essa diferença, porque eu tenho a impressão que ela sabe alguma coisa que eles não sabem, entendeu? Sabe? Eu sinto isso nela. Ela tem um conhecimento dentro dela, que é aquele poder, e é por isso que ela é diferente deles.
É, não é só que ela é a líder do grupo.
Ela é a líder do grupo.
Mas eu achei ela meio fraca, assim.
É líder, né?
É porque, assim, ela tem uma ideologia muito de Sith, assim, no Star Wars. Ela, tipo, de usar a raiva...
Star Wars?
Sith.
Ah, até entendi. O que?
Não confundi essa.
Você falou, cara?
Tipo, de usar o seu ódio reprimido como uma fonte de poder, mas isso é totalmente destrutivo pra pessoa, porque você tem que cultivar o ódio pra você tirar o poder dele, né? E é sempre bom a gente se livrar dos nossos rancores, não cultivar eles.
Mas não foi dessa forma que a Eleven fechou o portal.
Não foi, ela
foi através do ódio.
Isso
medo,
foi um problema.
Raiva.
Isso eu vi e falei, isso vai dar treta isso aí mais pra frente. Porque se você, se ela aprende a tirar o poder dela da raiva, ela vai ter que sentir a raiva o resto da vida pra ser.
Não, mas ela sabe de alguma forma que o amor também consegue fazer isso. Porque na primeira temporada, Carol, aquela, tipo, o carro passa por cima dele. deles, ela tá fazendo isso pra defender os amigos.
Sim, sim.
Então acho que
talvez
vai ser tranquilo pra ela lidar.
Também, né?
É,
foi de ódio contra.
Mas talvez a próxima temporada seja muito difícil.
Mas com
um
objetivo que não era só ódio, né? Porque a irmã dela matava só por ódio.
Uhum.
É. Sim. Mas mesmo assim, sempre quando ela precisa usar alguma coisa, ela tem que se concentrar em coisas ruins, em ódio.
Sim.
Pra usar o poder
dela. É, porque ela usa o poder dela quando ela tá em perigo.
É, não faz sentido, né?
Sim.
Mas nessa temporada a gente viu Eleven usando o poder de rastrear pessoas. Simplesmente fechando os olhos.
É, é verdade.
É verdade.
Ela não usa mais todo aquele aparato. Lembra que na primeira temporada ela
montava
uma piscina com sal, um monte de
Mas ainda tem o rádio.
É.
Mas na próxima já vai ser sem fechar o olho, nega. Vai ser só tipo, cada esfio da puta.
Ainda tem um padrão que ela tem que seguir pra
É melhor o eu tomar cuidado com o
talarico. Com as namoradinhas.
O Mike.
Só tá de boa. Gente, eu igual ao Mike. Vocês substituam quando vocês acharem adequado.
Sim. Mas eu gostei. Achei que aquela amiga louca dela parece a Delirium do Sandman.
É igual,
é a Delirium, é a louca, felizona, cabelo colorido, peixinhos no ar e chapinhos voadores. Muito louca.
E a mãe da Eleven?
Tadinha, né, gente?
Pô, eu jurei que ela ia conseguir tirar a mina daquela fossa lá, mas
não
puta,
rolou.
Pois é, eu realmente achei que ela ia acordar, mas. Fudendo, tostaram o cérebro dela. Achei aquilo muito forte dela também.
E eu fiquei curioso pra saber o que tinha dentro daquele cofre, porque a Eleven não abriu aquele cofre.
Você falou isso pra mim, pra mim que ela abriu. Claro que tem a arma e os bagulhos.
É, tem uma arma, tem um envelope, tem coisas dentro do cofre. E a mulher fala, a mãe dela, no caso, fala toda a sequência pra girar e abrir o cofre. Só que ela não abre, esse cofre não é aberto na segunda temporada. Ela tem acesso a alguns documentos, mas é o que a... Acho que é a irmã dela, né? Que entrega os papéis pra ela. Mas o cofre, o conteúdo do cofre, a gente não fica sabendo. E eu quero saber agora.
Bom, nem lembrava desse cofre, verdade, né?
Ui, aquela irmã dela. Que tia vaca. Não.
Que tia vaca?
O quê?
A que tava cuidando da mãe dela.
Por quê?
Porque ela denunciou a Eleven. Ela teve que ir embora.
Ela não... É que... A gente
é que ela teve uma atitude adulta, né?
Eu não achei que ela foi cuzona. Ela falou, porra, tá a criança perdida aqui.
Aparece a tua irmã desaparecida de...
Tua sobrinha.
Tua sobrinha desaparecida de... Quantos anos?
13 anos.
13 anos.
Mas porque não confiou na criança?
Confiar na criança?
Mas ela
foi 13 anos.
Mas, miga, depois que você vê a tua irmã com o nariz sangrando, e daí tu vê tua sobrinha com o nariz sangrando, você fala, ok, beleza. Filho do negócio ali tá certo, tá tranquilo.
E a sobrinha que você nunca viu na vida.
Exato, daí tu vai entregar pra polícia.
Ou você vai ficar com a criança louca, capaz
adotar, de adotar a menina.
Eu iria, se você
não,
vai.
Não, é assim.
Não, cara, adultos. Não.
Todos os filmes dos anos 80, no qual o Stranger Things se baseia, eles têm isso em comum, de que é tudo muito ingênuo e as crianças fazem coisas de adultos e os adultos sempre são os palermo que tomam decisões de adultos. E aí eu acho legal quando eles brincam com isso, porque ela tomou uma decisão de adulto.
Sim.
Qualquer pessoa que vê uma criança perdida, por mais que a sangrou pelo nariz, viu que a luz brilha em sequência e aí se comunicou com a mulher que tá, tipo, demente, eu sei lá quantos anos, é estranho, ok?
Sim,
mas você vai acreditar que aquilo tudo existe mesmo ou você vai chamar reforço?
Eu acho que nem acreditar. Dá pra ver que ela acredita que a Eleven se comunicou com a mulher. Ela dava pra ver que ela sabia o que tava acontecendo. Mas é uma criança perdida que não tem família, que chegou na sua casa e você ofereceu um lugar pra ela dormir, mas, tipo... Sabe? Faz sentido. Faz muito sentido, assim. Assim como a primeira morte do Stranger Things, que é aquele cara super legal, o Donald, que dá primeira vez o waffles pra ela comer. Qual que eu mandei? Pô, esqueci o nome dele. Mas aquele cara super legal, amava aquele cara, filhos da puta que mataram aquele cara. Ele tomou a decisão de adulto, ele chamou assistência social. Criança perdida aqui, cabeça raspada, camisola de hospital. Assim como
sentido mais. Mas é que assim, narrativamente falando, ela tinha que fazer isso porque a Eleven precisava do motivo pra ir embora e encontrar a irmã.
Com certeza.
Então foi necessário.
Sim. Mas como pessoa também foi tudo certo, Gabi.
Gabi, você não para de abrigar crianças desconhecidas aleatórias.
Adoro, abrigo crianças animais quando vem pra minha casa, acolho todos. Crianças até 12 anos, depois que isso já é chato. São várias foridades, foridade mental também não gosto.
E o Hellboy?
Hellboy?
Hellboy.
O quê?
O Hopper.
Vai ser o Hellboy na próxima.
Quero ver ele na terceira temporada de Stranger Things. Ele vai aparecer trincado, cara.
Mas ele já tava no processo, achei ele bem mais magro do que na primeira temporada.
Já, não.
Aí a Joyce se apaixona.
É,
aí
ela vai
fazer ela com aquele meio metro, ele vai levantar ela com uma mão só, assim, ó. Vem cá.
Tá, mas aí o que vocês acham dele?
Eu adoro o Hopper.
Adoro ele.
Sim.
E eu gosto. É maravilhoso, nada dele. A dizer, né? Amor.
Sim. Melhor galã. Eu vou falar galã feio.
É.
Porque ele
galã
não é.
Galã não tão bonito.
Porque ele não é um ultra galãzão.
Não, mas
perfeito,
nessa série, não tem,
quadrado,
não tem ninguém que é tipo.
Sim, isso que eu gosto dessa
absurdo.
Série.
Absurdo. O Billy. Billy é bonito, mas Billy é bonito só quando é Power Ranger, não quando é.
É, com aquele mullet. Não favoriza ninguém.
Aqueles mullets.
Não favoriza ninguém.
Na série, no Beyond Stranger Things, ele fala que ele precisava de ajuda pra vestir as calças de tão apertado que era.
Nossa!
Que sofrimento, cara. Que sofrimento.
Cara.
Então, eu gosto de Stranger Things, que são pessoas reais ali, entendeu?
Sim.
São tipo galãs da vida real. E o Hopper é um deles, cara. Eu achei ele
um homem normal.
Homão, um belo homão da vida real.
E ele dançando.
Tão fofo.
Já percebendo que qualquer música encaixa na dancinha dele.
E eu acho muito legal a cena que ele conta pra Eleven, por mais que seja só um pouquinho sobre a filha dele.
Uhum.
E sobre por que ele é daquele jeito com ela, porque, nossa, aquela cena que eles brigam, eu acho muito triste, assim, porque ela é uma pré-adolescente revoltada, brigando com o pai, basicamente. Só que ela vê ele como um carcereiro, assim, né? E ela fala que ela era, nossa, igual o Papa. E eu fico tipo, não fala isso.
Ele gosta de você.
E é muito triste, assim, mas depois eles ficam juntos. E ele elogia o visual punk dela, em vez de dar uma...
Não, é muito bom.
Ela não elogia.
Não, é, tipo, ela fala... Ele fala, ah, gostei do seu visual. Ela fala, bitching. Ele... É, ok.
Então tá bom, filhona.
E é muito legal ver esse contraste, tipo, da onde a Eleven foi e ficou daquele jeito, que é muito cidade grande, e a cidadezinha pequena, tipo.
Sim!
Provavelmente era uma palavra que eu nunca tinha ouvido. Assim.
Duas coisas legais disso que você falou. Uma que eu ia comentar aqui é um parênteses, é que essa, a gente tá falando do CG, a cena que quebra todos os vidros, que ela fecha a porta e quebra todos os vidros, é real, quebrou mesmo todos
legal,
os vidros.
Sério?
E eles não usaram dublê, foram eles que fizeram.
Nossa.
Caralho, parabéns pra eles.
E a outra que eu ia fazer, que foi muito legal também ela ter saído de lá, porque daí você fica tipo, ah tá, existe o nosso mundo, então, existe pra além desse mundo, o perigo não é só aqui, o perigo pode ir pra outros lugares,
sim,
sabe?
Sim.
Exatamente, isso que é o que eu tô esperando pra terceira temporada.
É, vai ser o universo, né? Aumentar o mapa do jogo.
E eu lembro que a gente foi numa festa que tinha tema de Stranger Things, e eu queria ir vestida de anos 80 nessa festa. E eu comecei a pesquisar bastante da estética dos anos 80, tipo, de vestuário, de maquiagem, e eu olhava... Caramba, não tem nada disso em Stranger Things, no sentido de que as roupas da moda, as maquiagens da moda, porque eles moravam numa cidade muito pequena.
Exato.
Então essas grandes referências de moda que a gente vê dos anos 80 são grandes estereótipos, aquele cabelão, aquela maquiagem, Madonna, aquela
é
coisa toda.
Tudo comercial isso.
É, era tudo tipo, pô, assim como as maiores referências de moda da nossa época, a gente vê em cidade grande, você chega no interior, não vai ter isso.
Óbvio.
E eu falei, pô, e agora? Eu vou de Stranger Things ou eu vou de anos 80 estereótipos? Fui de anos 80 estereótipos. Mas eu achei isso bem legal também. E a mãe do Murilo comentou comigo que ela acha muito legal que as roupas que ela vê nos personagens, ela lembra daquelas roupas. De ter usado, de ter comprado, de ter...
Eu acho que pessoas estão muito atuais. Eu fiquei chocado quantos anos 80 estão presentes, assim, porque tem vários looks que eu super usaria.
Exatamente! Nossa, sim! E ela fala, ah, eu, tipo, acho que uma roupa da Nancy, ela comentou que ela teve uma jaqueta daquela, sabe?
Uhum.
E isso é super legal. Eu achei super legal.
Gostaria.
Nancy fez transição também na segunda temporada.
Nossa, sim, né? Só a gente que reparou nisso.
Não.
O quê?
Ela tinha o cabelo liso na primeira temporada, na segunda temporada, o cabelo era cacheado.
Ah, é? Nossa,
eu percebi. Ah, é? Eu acho que é permanente.
Era liso, não é?
É, escorrido. Aí na última, nossa, na cena do baile, ela tá com o cabelo preso e todos os cachinhos.
Mas ela tem um cabelo liso, a atriz.
Ah, mas... Ah, ué. Sério.
O cabelo dela é bem
vida, sério. É?
Uhum, nessa
cena específica,
isso.
Assim. Uma coisa legal dessa cena é que os Duffer Brothers falaram que a única cena que eles sabiam que ia existir e que ia toda a história ia convergir pra ela era a cena do baile.
Uhum.
Foi a primeira cena que eles pensaram.
Ah,
como,
mas,
cara?
Claro.
Pra mim não é tão óbvio isso.
Não, mas é
pra mim, pra
eles planejaram.
Mas ele prometeu pra mim
a cena do baile,
cara.
Eles planejaram.
Mas a cena do baile foi quase
tristeza.
Um bônus, assim. Porque na cena antes do baile, que eu não lembro qual era, você já sabe que vai ficar tudo mais ou menos bem, assim.
Eles planejaram a tristeza do Dustin desde o começo. O monstro desse merece perdão.
Desde o começo, eles falaram que já sabiam dessa desde o começo.
Estou bravo.
Posso que Dustin vai crescer e arrasar vários corações dos gatinhos.
Nossa,
vai,
já arrasa, né?
Pois é,
querida.
As menininhas tudo louca nos atores.
Cadeia na
gatinha.
Cadeia na gatinha, ela.
As menininhas menininha novinhas, não, tudo indiano.
Menos, né? Eu só sinto vontade de abraçar eles com muita força.
Um amor feliz.
Exato.
Dá vontade de arrumar eles pro baile, entendeu?
É verdade.
Dá vontade de ir com eles no baile, arrumar eles pro baile, passar laque no cabelo deles.
A cena das fotos antes do baile, velho.
Legal. Sim, antes do dia das bruxas.
Cara, e todas as cenas de foto, o Mike tá tipo, não, mãe, chega, pelo amor de Deus. Todas as cenas.
É, muito bom. Assim, ela fica, não, só mais uma, e ele tipo... Laboratório de Hawkins.
Ah, então, uma coisa que eu ia comentar que eu achei legal foi como eles resolveram o cara da conspiração, assim. Porque quando o cara da conspiração aparece, eu falei, ai, nossa, achei que ele ia ser só um maluco, que ele não ia ter muita participação na série. Porque sempre tem o cara da conspiração, assim. Sempre tem. E eu achei tudo a ver ele aparecer. Só que depois, quando eu vejo a Nancy e o Jonathan recorrendo a ele, eu falei, nossa, isso vai dar merda. Mas o jeito que eles resolvem, eu achei muito bom desse negócio de, diluir, deixar a história mais aceitável pra mídia.
E ele misturar a vodka com água é uma coisa real. E eu fiquei com tanto nojo. Mas ele ficou tomando o tempo todo vodka com água. As pessoas fazem isso? É uma bebida, isso?
Não mistura com alguma coisa que tem gosto.
Coloca...
Se for com água de coco,
chá, sei lá, qualquer coisa.
Mas parece que faz sentido, porque a gente coloca outras coisas pra diluir a vodka. O que melhor pra diluir vodka do que água?
No próximo episódio, receita de
como diluir vodka. Não que a gente beba nada.
A propósito, a gente tem uma receita, né? Com suco de limão e...
Nossa, e
xarope de groselha.
Não é xarope de groselha, é cine framboesa.
Cine framboesa. Para você que não é de Curitiba ou região e não conhece a iguaria, que é cine framboesa.
Gente, vamos parar de ensinar as pessoas a fazer drink.
Não beba.
A gente tem que fazer um taste revolution.
Se beber, não dirijam, sério.
Eu juro, sério. Se vocês querem que existe um quadro chamado Murilo na Cozinha, vocês comentem nesse podcast, porque a gente vai fazer acontecer.
Sério, entendeu? Gente, Murilo manda muito bem na cozinha.
E ele não dirige depois que ele bebe, né? Tá bom? É isso aí. Tem que sempre falar, e usa esse cinto de segurança. Mas o que eu ia comentar é que eu achei legal que eles deram um fim pra Barbie, assim, pros pais se conformarem, porque eles não... E eu fiquei muito triste
pros
vendo que eles iam...
parar de encher o saco.
Só que eu queria que a Barbie voltasse.
Morreu, foi corrida por um demônio.
Acho que vai ser um pouco difícil agora, né? Que realmente.
E eu fiquei muito triste vendo que eles iam vender a casa, eles iam vender tudo. E tipo, cara, imagina, e ela tava morta. E eu fiquei tipo, nossa, eles precisam ajudar essas pessoas aí. Eu gosto da solução que eles dão e que o cara, por mais que ele seja um maluco da conspiração, ele tem noção das coisas, ele não é um maluco.
Uhum.
E ele conseguiu pôr um fim no laboratório. É, ele sabe como a mídia funciona e tal. E ele consegue pôr um fim no laboratório e é isso aí, cara.
É massa, ele não é tipo, nossa, vou expor tudo, seus bosta. Tipo, eu vou expor o necessário pra vocês se fuderem.
Sim, é isso mesmo. Eu achei muito legal. Achei que ele ia ser só um maluco que ia tacar a merda no ventilador e estragar tudo, mas tipo, não. Ele foi muito importante.
Sim.
Maior wingman, maior cupido.
Nossa.
Maior casamenteiro da história de Stranger Things.
Tão fofinha aquela cena deles querendo ficar junto. Não sei, já não
quero. Que eles chegavam, não, beleza, então boa noite. Aí depois eles voltam.
Aí quando foi.
Sim, maravilhoso.
Eu fui surpreendido.
Sério?
Eu fui também. Uhum.
Surpreendido
eu
pelo...
gritei, isso não, é fato.
Tipo, eu fui surpreendido
eu dei
pelo
berro,
fato.
Mas...
Eu fui surpreendido pelo fato de que ele apagou a luz e você pensou, beleza, esse dormiu.
Uhum.
E daí, quando ela levanta o pé atrás dele, ele já tá na porta daí.
Sim, achei muito fofo. Sim. Achei muito fofo.
Eu achei assim. Cena.
Tem quem tenha me dito que achou que eles demoraram muito pra ficar juntos, mas eu achei que a construção deles foi perfeita, assim.
Uhum, também achei. Foi bem
gente, o que as pessoas estão falando que demora pra acontecer as coisas numa temporada que tem 8 episódios?
Pois é. Não tem ideia. Mas eu achei que...
Sabendo que tem gente que passa a vida inteira sem decidir as coisas.
Pois é, né? Sabendo que tem gente que fica, sei lá, 10 anos. Mas eu achei muito fofo a construção deles, assim, de amigos, como descobriram que eles se gostam. Achei muito bonito, gente. Foi muito fofo. Ele na porta e vem...
Eu achei legal, mas eu não tenho paciência pra drama adolescente, desculpa.
Ai, não é adolescente. Ai, depois eles ficam tão adultos. Meu, eles tramam toda uma parada pra conseguir pegar a gravação do laboratório. Sim. E tal.
Ei, achei muito... Cara, é um laboratório fodão, pesquisa secreta do governo. E o cara não revista a bolsa da pessoa. E eles põem um plano
mas é justamente...
de outra dimensão que tá ali.
Mas é justamente por isso, porque ele acreditava que ele tinha pego eles, tipo, de surpresa. Ela não estaria indo lá pra, tipo, stalkear, tipo...
Eu acho que mesmo.
Ele achou que eles eram vocês,
eles foram, tipo, da contra-inteligência.
Eu também tive essa reação no início, mas depois eu fiquei pensando, isso faz muito sentido, assim, porque, tipo...
Eles subestimaram eles, né? Foi, tipo, isso.
Ele conta todas aquelas coisas pra eles, pra que eles, tipo, sosseguem faixa, a gente só não quer que isso vaze, sabe? Uhum. Tipo,
ele já sabe.
Melhor do que, sei lá, apagar os dois adolescentes e cometer um crime.
Porque ele já sabia o que tinha acontecido, o cara só falou da importância deles não deixarem vazar a história, entendeu?
Tipo, eu entendo que o plano deles foi bem complexo, que começou desde que eles ligaram pra mãe da coisa. Mas mesmo assim, se eles fossem uma parada, tipo, militar foda, assim, tipo, eles não iam
deixar entrar
ignorar um protocolo desse jeito, assim, sabe?
Sim. Foi um furo necessário. E eu achei que foi pequeno, assim, não é aquela coisa que fala, nossa, mas isso nunca... Eu acho que foi pequeno. E achei legal o único sobrevivente do Laboratório Hawkins. É Hawkins? É, o Laboratório Hawkins é o nome. É porque a Hawkins é a cidade. O único sobrevivente que é aquele médico, que eu não sei porque que ele sobreviveu. Eu lembro que o Murilo comentou até comigo e falei, nossa, é verdade.
É?
Porque ele tava com a perna carbonida. Mas por que que o Demogorgon, o Demodog, Demodogo,
não
matou ele?
O que eu achei bizarro é que todo mundo fugiu. Ele foi o único que ficou no prédio. Por quê?
Ah, porque tem uma fita que só ele manja.
Cara, ele tinha que ter vazado, tá ligado?
Eu acho que isso vai ser explicado na terceira temporada.
Será?
Porque eu também senti... Achei estranho isso, tipo, o Bob morreu, ele tava ajudando o Bob a fugir, mas aí o cara ficou e os Demodogs não foram atrás dele. Eu achei um pouco estranho, no final ele sobrevive. E ele tá todo ensanguentado no corredor lá, mas ele no final tá vivo, sabe?
Ele não foi assassinado, ele não chegou a morrer.
O Hopper ajuda ele, né?
Sim, mas eu acho que alguma coisa tinha pra ele se sugerir ficar lá no laboratório.
Será?
Não foi só uma coisa... Ou foi, sei lá, o capitão do navio não abandona o barco, né? Uhum. É o que afunda junto com o barco.
Sim.
Mas não sei se foi exatamente isso.
Ele não parece ser o tipo de pessoa que...
Não, eu gosto do personagem.
Ele é legal, dá empatia. Pra ver que ele é dos médicos, ele é o... Por mais que ele seja um pesquisador... inconsequente, ele é o mais humano, assim.
Foi uma coisa legal que até então o Instituto, ele era totalmente evil, né? E aí você colocou esse personagem que ele, tipo, tentava ajudar realmente.
Todo mundo, tipo, tem que matar o moleque. Se matar o moleque, morreu. A gente tem que... Ele, não, velho, não pode matar o moleque, morreu.
Mas a pergunta que eu faço é, será que a série poupou ele? Porque tem coisas pra serem contadas através dele.
Eu acho que sim.
Ou só por pena?
Não, eu acho que ele vai ter um papel, por mais que seja pequeno, porque no final tem ele conversando com o Hopper, e o Hopper, tipo, pede conselhos dele sobre o que fazer com a Eleven agora.
Foi ele que descolou o documento.
Sim, é tudo isso. Tipo, ele tá ajudando o Hopper, então dá pra dar a entender que ele vai continuar ajudando a Eleven, ou pelo menos acompanhando o Will pra ver se tá tudo bem, porque ele é o único sobrevivente que conhece o caso deles. Então acho que faz bastante sentido ele ter uma participação, por mais que seja pequena, assim, continuar vivo. Ele só podia ter fugido do laboratório, faria mais sentido. Mas
eu tenho muito medo de matarem um dos personagens principais.
Ah, eu também.
Que não é impossível, né? Assim,
não é impossível.
O Mike vai morrer.
Ah, tá.
Terceira temporada.
Não, se alguma das crianças morrer, eu vou processar. Quem que eu tenho que processar?
Netflix,
exatamente. Não pode. Não. Mas eu acho que um dos adultos... Eu acho assim, personagens que não dá pra morrer. As crianças, eu acho que nenhuma delas dá pra morrer. Tipo, não tem como matar uma delas. A Joyce não pode morrer.
Ela é super morrível.
Ela é a mais morrível,
né? Mais morrível, porque é muito provável que no final da série, ela morreu. Mas continua se comunicando pelo rádio, tipo, coisas do tipo.
Mas a irmã dela é bem morrível, eu acho. A 8 é bem morrível.
Sim, porque vai ter uma guerra, vai rolar uma guerra.
Eu tô esperando isso.
Entre o mundo da galera ruinzona e entre as irmãs.
Quem eu acho que não é morrível é a Joyce.
Joyce não morreu, a gente tá especulando sobre personagens que podem morrer nas próximas temporadas.
Não, quase que não morre.
Vai morrer, gente.
Eu acho que é isso.
Pô, eu acho que eles matam uma das crianças.
Ó, eu acho que...
Será?
É que assim, ó, eles estão tomando mais coragem. Na primeira eles mataram um personagem que não faz nada, que é a Barbie.
Para, não fala isso da Barbie.
Ah, mas ela não faz mesmo.
Ela não faz, coitada.
Depois eles criaram um personagem que envolveu mais a gente, que deu o Bob e deu o próximo.
E que era simplesmente o Samwise.
Você acha que o Will é um personagem que pode acabar morrendo?
Ai, não acho que eles tenham essas coragem. Eu acho que talvez é mais fácil montar um dos adultos.
É, então, eu acho que os adultos
adolescentes.
Ó, a Barbie começava com B, o Bob começava com B. Pode ser que todos os Byers morram na terceira temporada.
Ai, meu Deus. Muito bom.
Família Byer morre.
Muito bom. Muito horrível. A gente não quer que
o Byer morra de novo.
Sim.
Com certeza.
O Hopper tá acostumado com a solidão.
Não,
coitado.
Não, o Will é o único que não pode morrer porque ele já se fudeu demais, tá ligado? Se fosse pra matar, já tinha que ter matado.
Mas eu acho que das... Ai, não. Vamos parar de falar de matar as crianças. Porque eu ia falar assim, ah, das crianças que dá pra morrer, o Will é leve. Não, mas não... Não, eu não.
Deixa eu ver.
Ninguém vai morrer, gente. Acho que... Nossa, já pensou se o Billy morre?
É, o Billy começa com B, é bem provável.
Ah, o Billy não pode morrer, velho.
É,
pô, ele é um personagem muito whatever.
Mas ele é bem possível que ele se meta ao machão contra um Demogorgon e morra.
Eu acho a redenção do Billy. Na verdade, o que eu acho pra próxima temporada é que vai ter um plot Eleven e Max, e vai ter um plot Billy e Steve.
Eu também acho. Eu acho que primeiro que teve uma cena que eu shippei, o Billy e o Steve confesso.
É,
né? Shippei.
No chuveiro, né?
A cena que eles estão, tipo, no chuveiro depois da aula, mas não é nem porque. Ah, no chuveiro, tipo, não é isso. Mas é porque ele dá uma olhada pro Steve, que eu falei, gente.
Menino,
ele fala assim, é, eu falei pra você segurar as bolas direito, não sei o quê. E daí ele sai assim do chuveiro.
É muito tenso. É, porque ele fica, tipo, enfrentando que o amigo, um amigo cuzão do Steve, fica, tipo, ah, parece que sua namoradinha não gosta mais de você. Ele fica, tipo, me deixa em paz, eu quero tomar banho. E ele começa, ah, então esse, eu quero ver o Steve, que as pessoas tanto falam.
Você é o King Steve.
É, o King Steve.
Pois é, mas eu nunca sei que horas que ele foi o King
mas
Steve.
É porque,
porque
é um
o
cara...
Billy já chega assim, tomando cerveja de ponta cabeça, mano. O Steve nunca fez isso.
Mas era o recorde da cidade, é que era do Steve.
É, eu sei, a gente não vê isso.
Ah, é que o Steve é da cidade pequena, o cara veio lá da Califórnia, tá acostumado com outras loucuras.
É porque eu acho que a série não precisa mostrar o Steve sendo King Steve, porque a reputação tá implícita no arquétipo do personagem já.
Ele já
o cara mais legal da escola, tipo, o galãzinho.
Aquela cena do ônibus que a Max fala, he's crazy. Aí o Dustin responde, he's awesome.
É muito legal. O Billy é um personagem que faz muito sentido. Tudo, assim, eu acho que ele tem toda fechada ali o que ele é já. Porque ele tem um pai extremamente agressivo, que dá pra ver que ele obedece o pai por intimidação. Porque o pai dele é um escroto com ele, assim, de violento, bate nele, prensa ele, tudo, a coisa toda. É, agride ele verbalmente, inclusive a forma com que ele fala, tipo, ah, ele vai cancelar o encontro que ele tem com qualquer puta que ele for sair hoje. Achei isso muito pesado, tipo, pô, hoje é que você tá falando, você nem conhece o menino. A forma com que ele usa a agressividade dele pra se provar pras outras pessoas. E existem tantas pessoas que são assim. E ele é um personagem que faz muito sentido. Por isso que, por mais que ele seja um babaca e que ele me dê raiva, eu não consigo odiar ele. Porque ele, pra mim, é um personagem que faz muito sentido, assim.
E eu tenho uma previsão que vocês vão curtir. Próxima temporada, Billy... vai roubar, vai ficar com a mãe do Mike, da coisa, e não vai parar aí daí. Vai ter um mini plot do pai do Mike sendo fodão pra reconquistar a esposa dele, eu acho que sim.
Será que ele vai acordar pra vida?
Ele vai ser tipo
o Jerry?
O Jerry do Rick and Morty.
Seria legal. Se ele fosse legal. O Jerry, eu ia aceitar. Eu ia aceitar. Porque o Jerry era um personagem insuportável de banana.
Sim.
Só que ele tem os seus momentos. Nossa.
Mas é que ele é legitimamente, entendeu? Ele pega a banana e ele abraça a banana. Ele sabe que ele é uma banana. O pai do Mike não sabe que ele é uma banana. Eu acho que ele não sabe.
Esse é o pior tipo de banana. É o que acha que não é.
O Jerry, assim, ele tem 100% de certeza que ele é um banana, entendeu? E ele tá ok com isso, ele só aceita.
Vocês vão ver, aguardem.
Não, tudo bem, pode ser. Mas seria legal. Shippa o Billy com várias pessoas.
Billy, várias possibilidades para o Billy em terceira temporada.
Sim.
E aí, previsões para a terceira temporada?
Acho que a gente fez várias.
Eu acho que uma última discussão que cabe é o que o bonecão de marshmallow queimado vai fazer.
Marshmallow queimado?
É, o bichão.
Tá. O Shadow Man. É Shadow Man? Não,
não é.
Monster?
Shadow Monster.
Shadow Monster.
O nome lá do bicho do D&D, como é que é?
Ah,
O Devorador de Mentes lá.
Isso,
o
Devorador de
Mentes. Como é o nome?
Não sei o que ele vai fazer, não. Porque o portal...
tá só olhando a escola de cima, sim, lá, assim.
O portal foi 100% fechado.
Foi.
Ah, mas... acabou.
Como é que o portal abriu?
É.
Sim, aquilo, né?
Não, o portal, eles usaram a Eleven pra abrir o portal. Foi ela que abriu.
Sim, foi, mas tipo... tem
outras... e ela fechou, pronto. Ah, você acha que outras pessoas...
eu acho.
Nossa, será que vai a 8 e na sua
fúria... o bagulho
fúria...
vai abrir de novo.
Ah, mas
ou
também
alguém vai querer atravessar pro outro lado.
Mas eles vão ter que dar uma solução muito boa pra não ser tipo... ah, o portal abriu e os bichos saíram de novo.
Uhum.
Tipo, vai, sim, ter que, claro, ser um negócio muito mais inteligente.
Sim. E eu tenho fé que vai ser um negócio muito mais inteligente, porque... diz quantas temporadas que eles já têm? Pode já?
Não sei.
Eu tinha visto alguma coisa que ia ser só 3.
Eu tinha visto que ia ser 5.
Meu Deus. Então,
ninguém
tem uma informação precisa. Então, deixa eu falar.
3 a 5, só especulação.
Então, porque eu acho que se eles... tem na mente deles bem o que vai acontecer, não vai ser uma coisa tipo, ah,
acho
não,
que eles
aí
não
eles
têm muito na mente deles, eu acho que eles sabem onde eles querem chegar, mas eu não sei se eles têm noção do quão desenvolvimento isso será necessário, porque eles não tinham noção que a série ia fazer sucesso na primeira temporada, eles tinham feito pra ser uma coisa fechada, tanto que, né, por isso que talvez a série tenha crescido tanto da primeira pra segunda.
É porque então... dá pra ver que a primeira temporada acaba com um monte de link aberto, assim. Eles não concluíram acaba várias coisas.
Mas se acabasse acaba ali, com... você não ia ficar, tipo...
é, eu ia
ser uma história boa, ia continuar funcionando.
Mas, tipo, acaba com o Will supostamente ressuscitando, porque todo mundo fez o funeral dele, aí ele volta. Aí eu lembro quando a série acabou, eu falei, gente, como que ninguém na cidade questionou isso? Aí, legal, na segunda temporada o pessoal começa a chamar ele de zumbi boy por causa disso, porque, tipo, fizeram um funeral pra ele, na verdade.
Tá,
e as pessoas viram o corpo dele, mas na verdade... enfim. E tinha a questão do portal não ter sido fechado e o laboratório continuar ali. Por mais que o cara, o líder, o cabeça da situação tivesse morrido. Que na verdade... aí, ó, mais
isso,
um link,
né?
Ele não
mais
morreu,
um link,
né?
Ele não morreu.
Que a...
não, aquela hora que a irmãzinha invoca ele lá e leve. Putz, que cena foda.
Eu achei.
Ele conversa com o Papa.
Que, ah, tipo, por que você nunca procurou ele? Eu falo, não, ele tá morto. Eu falo, ué, como é que você sabe que ele tá morto se você nunca procurou ele? Mas ela tem medo de ver que ele tá vivo, assim, sabe? Então, acho que ele é um bom link pro terceiro temporada.
Ah, não, tá morto, o Demon Jorge comeu ele.
Eu acho que ele tá vivo.
Mas eu acho que aquilo não seria de graça. Porque se ela falar, ah, ele, como que você sabe? Sabe, porque eu fui atrás dele, ele não...
meu, ele é tipo aquele vilãozão por excelência, assim. Ele é o Voldemort, ele é tipo, ele dividiu a alma dele e vai voltar quantas vezes for necessário que ele volte.
Sim.
E o que vocês acham? A história vai sair de Hawkins? Vai tomar uma escala maior? Não?
Eu acredito que sim. Não é à toa que eles introduziram a cidade agora.
É, sim.
Espero que mais coisas aconteçam.
Mas eu acho... mas será que...
mas eu acho que não teria tanta graça.
É,
assim... subir de escala, senão, personagens como o Hopper e o Steve, tipo, eles vão ficando menores.
Sim, é, vão ficando menores, mas vão entrando outros personagens.
Não, mas não
precisa.
Na
segunda temporada já entraram.
É, porque o maior medo deles migrarem é você perder, tipo, essas coisas que fazem Stranger Things ser Stranger Things, sabe? E eu acho que por mais que tenha a cidade envolvida, o foco não pode sair de Hawkins.
É,
porque
senão
a gente perde... eles, assim.
Isso eu acho que não vai sair.
Eu acho que podem ter dois plots paralelos, como foi quando a Eleven saiu. Um plot em Hawkins e um plot na cidade, assim.
Eu acho que a única coisa que a gente pode esperar, assim, certeza, é aparecer de volta a irmã dela, a 8. Porque Eleven a gente fala Eleven e a 8 a gente fala 8. Não fala
porque
isso.
A irmã dela tem um nome, ela não é a 8.
Ah, é mesmo, né?
É. E assim como a Eleven começa, adota Jane. Ela começa a responder por Jane. Ela não tem
que avisar com Eleven.
Não, mas eu acho legal isso, porque meio que
não,
o número...
humaniza ela, ó.
É, humaniza, isso. É exatamente o que eu quis dizer.
Vai aparecer ela e quem sabe outro.
Outros.
Sim, eu realmente acho que vão começar a aparecer outros.
Vai que aparece o 200.
Ai, não. Aí vira o One Piece já. E vai ser uma saga pra cada número. Pô, já pensou em spin-off com os outros números?
Top.
Fica a dica, infinito, Netflix.
Tá. Ah, mas é muito difícil.
Conteúdo infinito. Né? Stranger Things até...
mas a Eleven é mais foda isso.
É, não, claro. Mas tipo, spin-off. Seria legal, tipo, mostrar quais são os poderes que os outros números desenvolveram, sabe? Seria muito legal.
Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando esse episódio por aqui.
Só o Léo está triste.
A gente teve que fazer esse episódio porque a gente já tá órfão e tem que esperar um ano até o próximo.
Sim.
Inclusive, sou contra esse negócio de ficar lançando a série de uma vez só.
Super a favor.
É tão legal você assistir um episódio por semana e discutir.
É intrínseco ao Netflix você maratonar a série. É intrínseco.
Não, gente, pode maratonar. Mas o negócio é que é o seguinte. Ah, por exemplo, lançou Stranger Things. Tem gente que assistiu no dia do lançamento tudo.
Quem não assistiu, a culpa não é minha, entendeu?
Não, eu sei.
Tava lá
mas
já.
O negócio é o seguinte, você pode... tem vários plots no meio da série que você quer muito discutir com as pessoas. Tipo, nossa, o que vai acontecer com o Dart agora? Tipo, você perde isso.
Todos os episódios e
discute. Mas aí a única coisa que você pode discutir é o final, porque daí você já viu tudo que aconteceu, não tem o que discutir.
Sou a favor de lançar semanalmente.
Nossa, não, que morte lenta, você é louco.
Nossa, não ia aguentar. Acho que eu ia morrer de ansiedade, tipo, sério. Sério.
Vacilação, Netflix.
E como a gente já tá órfão, a gente precisava expor nossos pensamentos que estavam presos dentro de nós. E, cara, eu quero que vocês comentem a opinião de vocês sobre praticamente tudo que a gente falou aqui.
Nossa.
O que vocês acham do Steve? O que vocês acham do Billy? Com quem vocês shippam o Billy?
Com o Demogorgon.
Que horror.
Com o cabeleireiro, muito bom.
Quero ver o monstro de fumaça entrando nele.
Ai, que é isso?
Eita.
Enfim, deixem os comentários aí o que vocês acharam dos plots, dos personagens. Digam aí.
Então, galera, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se você estiver no SoundCloud, curte, segue a gente no YouTube, curte a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram. A gente tem Twitter também, segue lá, várias artes.
Pinterest
tem também.
LinkedIn a gente tem também?
Tem
LinkedIn, gente.
LinkedIn.
É isso aí, várias redes sociais.
Mas o principal é o nosso site, Revolution Now. Se vocês gostam de Stranger Things, a gente quer muito... Fãzaço, a gente escreve várias matérias sobre Stranger Things, então se quiser complementar a leitura dinâmica, acessa lá.
Tem jogo do Stranger Things, a gente postou uma matéria lá no Revolution Now, entra lá.
Eu acho que o próximo podcast tinha que ser só sobre esse jogo, porque eu fechei e eu estou, assim, saudosa. É maravilhoso, é incrível, eu amei e achei incrível.
Tem link pra baixar lá no Revolution Now.
Tem link pra baixar no Revolution Now. Baixem o jogo pro Android e iOS, é lindo.
E até a semana que vem, galera.
Falou.
Tchau.
Tchau.
Como vocês fazem isso?